Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast NineaTree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Segredo é o Gerente, de Jim Clifton. É um livro de gestão e liderança baseado em descobertas reunidas pelo Instituto Gallup sobre o futuro do trabalho. Sua tese central é direta à qualidade da gestão imediata, exerce influência decisiva sobre os resultados sustentáveis de uma organização. Em vez de tratar a liderança como atributo exclusivo da alta direção, a obra desloca a atenção para o gerente que organiza prioridades, acompanha pessoas, cria condições de desempenho e traduz a estratégia para o cotidiano da equipe. O livro examina um ambiente de trabalho marcado por transformações geracionais, novas expectativas profissionais e necessidade crescente de adaptação. Nesse cenário, remuneração e cargo não bastam para reter e mobilizar talentos. As pessoas esperam desenvolvimento, comunicação e sentido no trabalho. A proposta não é oferecer uma fórmula isolada de comando, mas defender que empresas precisam escolher, preparar e responsabilizar melhor seus gestores. Assim, a obra relaciona desempenho organizacional à experiência concreta que cada profissional tem com seu gerente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o gerente como ponto de ligação entre estratégia e resultados. A principal contribuição do livro é situar o gerente como o agente que converte objetivos corporativos em execução diária. Estratégias, metas e indicadores podem ser definidos pela alta liderança, mas seu efeito depende da forma como cada equipe entende prioridades, resolve problemas e recebe orientação. É nesse espaço que o gerente atua. Ele distribui atenção, estabelece expectativas, remove obstáculos e decide como reconhecer contribuições. Portanto, a obra contesta a ideia de que resultados decorrem apenas de planejamento institucional, tecnologia ou estrutura organizacional. Esses elementos importam, mas não substituem a qualidade das interações gerenciais. A ênfase da Gallup também ajuda a explicar por que duas áreas submetidas às mesmas políticas podem produzir níveis muito diferentes de engajamento e desempenho à experiência vivida. Pelo time não é determinada apenas pela empresa em abstrato, mas pela condução de seu líder direto. Essa perspectiva traz uma implicação exigente para organizações promover alguém por excelência técnica, sem verificar sua capacidade de liderar pessoas, pode comprometer a execução. O gerente não é apenas um supervisor intermediário, é o responsável por criar o contexto operacional e humano em que o trabalho efetivamente acontece. Em segundo lugar, desenvolvimento de pontos fortes em vez de gestão padronizada de pessoas. O livro associa boa gestão à capacidade de identificar e desenvolver os pontos fortes de cada integrante da equipe. A ideia não implica ignorar lacunas de desempenho ou abandonar padrões de qualidade. Significa reconhecer que pessoas contribuem de modos distintos e que uma gestão uniforme tende a desperdiçar competências relevantes. Um gerente eficaz observa onde cada profissional demonstra maior capacidade, interesse e consistência, conectando essas características às necessidades reais do trabalho. Isso exige mais discernimento do que simplesmente distribuir tarefas de forma idêntica ou aplicar treinamentos genéricos. A abordagem também modifica o sentido de desenvolvimento em vez de concentrar toda a energia em corrigir fragilidades. O líder procura ampliar capacidades que já podem gerar valor. Na prática, esse princípio depende de conversas frequentes, definição clara de responsabilidades e acompanhamento individual. Sem esses elementos, a linguagem sobre talentos vira apenas retórica. A contribuição analítica da obra está em vincular o desenvolvimento dos pontos fortes ao desempenho coletivo. Não se trata de uma política de bem-estar desconectada do negócio, mas de uma forma de alocar responsabilidades com mais inteligência. Quando o trabalho aproveita melhor as capacidades das pessoas, aumentam as condições para qualidade, autonomia responsável e continuidade de resultados. Em terceiro lugar, comunicação contínua como condição para confiança e clareza operacional. Entre as expectativas atribuídas aos trabalhadores contemporâneos, o livro destaca a necessidade de líderes acessíveis, inspiradores e abertos à comunicação. Essa ênfase não deve ser confundida com excesso de reuniões ou contato permanente sem propósito. A comunicação gerencial relevante cria clareza sobre o que precisa ser entregue, como o desempenho será avaliado e quais decisões cabem a cada pessoa. Também oferece um canal para que dificuldades, ideias e mudanças sejam discutidas antes de se transformarem em falhas de execução ou desengajamento. A confiança se constrói nesse processo, pois a equipe percebe se o gerente é coerente entre prioridades declaradas e ações cotidianas. Um líder que comunica metas, mas não explica mudanças, não escuta obstáculos ou só aparece para cobrar resultados, reduz a previsibilidade do ambiente de trabalho. Por outro lado, abertura não significa ausência de direção. O gerente precisa usar a comunicação para alinhar o time a padrões e resultados, preservando espaço para contribuição. A obra relaciona esse tipo de relação profissional à busca por um trabalho melhor e uma vida significativa. O ponto é que o significado não nasce apenas de discursos institucionais, ele é influenciado pela percepção de ser ouvido. Saber por que o trabalho importa e receber orientação adequada para realizá-lo. Em quarto lugar, a adaptação da liderança às novas expectativas sobre trabalho. O segredo é o gerente aborda a transformação do trabalho como um desafio de liderança, e não apenas de recursos humanos ou de tecnologia. O livro sustenta que novas gerações e um mundo em mudança demandam gerentes capazes de rever práticas de controle, comunicação e desenvolvimento. A relevância dessa formulação está em evitar uma interpretação simplista, segundo a qual os trabalhadores atuais apenas exigem mais benefícios ou flexibilidade. O argumento é mais amplo, as expectativas incluem oportunidade de crescimento, reconhecimento das capacidades individuais, diálogo com o líder e conexão entre tarefa e propósito. Para responder a isso, não basta modernizar a linguagem corporativa. É necessário alterar comportamentos gerenciais observáveis. Isso inclui conhecer melhor as pessoas da equipe, explicar critérios, oferecer retorno útil e criar condições para que elas assumam responsabilidades. A adaptação, contudo, não equivale a atender toda a preferência individual sem critérios. Um gerente continua responsável por resultados e precisa equilibrar necessidades das pessoas com objetivos da organização. O livro se diferencia ao tratar essa tensão como parte central da função gerencial. A empresa que ignora mudanças nas expectativas de trabalho pode manter processos formais, mas terá dificuldade para mobilizar talentos. A que transforma seus gerentes em desenvolvedores de pessoas ganha maior capacidade de sustentar desempenho em contextos instáveis. Por último, a responsabilidade organizacional de selecionar e preparar melhores gerentes. Ao afirmar que gerentes respondem de modo decisivo pelo sucesso ou fracasso das empresas, o livro amplia a responsabilidade para além dos indivíduos que ocupam esse cargo. Se a gestão é tão determinante, organizações precisam tratar a escolha e a preparação de líderes como decisão estratégica. Uma promoção baseada somente em tempo de casa, domínio técnico ou disponibilidade pode colocar equipes sob comando de pessoas sem preparo para desenvolver talentos, orientar prioridades e manter canais de comunicação confiáveis. A mensagem não é que o gerente controla sozinho todos os resultados. Mercado, modelo de negócio, recursos e decisões da alta administração também limitam ou favorecem o desempenho. Ainda assim, o gerente influencia diretamente a maneira como esses fatores são vividos e executados pela equipe. Essa distinção evita tanto a idealização do líder quanto a diluição de sua responsabilidade. A referência às descobertas da Gallup dá à obra um posicionamento baseado em pesquisa aplicada ao trabalho. Em vez de depender apenas de relatos inspiracionais, seu foco recai sobre a construção de sistemas que valorizem boa gestão, critérios mais rigorosos de seleção, desenvolvimento contínuo e atenção à capacidade de liderar pessoas. A consequência prática é clara: investir em gerentes não é uma iniciativa periférica de treinamento, mas uma escolha que afeta a retenção, produtividade, qualidade da experiência profissional e crescimento organizacional. Em conclusão, o segredo é o gerente é indicado sobretudo para gestores de primeira linha, líderes de equipes, profissionais de recursos humanos e executivos que desejam examinar com mais rigor o impacto da gestão cotidiana. Também pode ser útil a especialistas técnicos que estejam assumindo responsabilidade sobre pessoas e precisem compreender que liderar requer competências diferentes das exigidas. pela função anterior. O benefício prático da leitura está em reorganizar a atenção em vez de procurar explicações abstratas para baixo desempenho. O leitor é levado a observar a qualidade das relações entre gerente, equipe e objetivos de trabalho. Isso favorece perguntas mais concretas sobre clareza, desenvolvimento de capacidades, comunicação e responsabilidade. Intelectualmente, o livro oferece uma defesa consistente da liderança intermediária como elemento estrutural da organização, seu diferencial. Comparação com livros de gestão centrados em grandes visionários, modelos estratégicos ou técnicas isoladas de produtividade. É concentrar-se no gerente direto e apoiar essa centralidade em pesquisas da Gallup sobre o trabalho. A obra também não reduz a discussão à motivação superficial, relaciona desempenho organizacional à experiência de ter um bom emprego e uma vida significativa. Como seu argumento é deliberadamente concentrado, leitores em busca de métodos operacionais detalhados para cada situação podem precisar complementar Lu com materiais sobre feedback, seleção e desenvolvimento. Ainda assim, o livro se destaca por tornar inequívoca uma prioridade frequentemente subestimada. Organizações duradouras dependem de líderes que consigam transformar potencial humano em execução. Consistente. Se você quiser apoiar Jim Clifton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!